A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Comunidade. Nosso programa de hoje vai apresentar o projeto de extensão Acolher, promoção de acolhimento e saúde emocional na pós-graduação. Recebemos hoje a professora Raquel Ricardo, ela é a coordenadora do projeto e é professora adjunta do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, o NTPC, aqui da UFPA. Professora Raquel, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Eu que agradeço.
E também estamos recebendo a estudante de Psicologia e também bolsista do projeto, Cecília Nóbrega. Cecília, também muito obrigado.
Obrigada.
E para a gente começar a nossa conversa, eu vou começar com a professora Raquel para ela comentar para a gente um pouco como foi que surgiu essa iniciativa, o que estimulou, vocês perceberam que, de repente, era alguma realidade, alguma coisa em que vocês poderiam intervir com esse projeto, professora?
Sim, esse é um sentimento que já me acompanha desde a pós-graduação, mestrado e doutorado, mas no começo desse ano, alguns professores e alunos da pós-graduação estavam conversando sobre a importância de prevenir o adoecimento, então nós soubemos do edital do PIBEXA desse ano e pensamos, nós podemos nos organizar e iniciar essas atividades. Foi aí que surgiu o projeto.
E a senhora já tinha desenvolvido, por exemplo, alguma pesquisa, algum estudo, de repente no seu mestrado, no seu doutorado, que tratava um pouco dessa discussão, ou foi mesmo pela atualidade do tema que estimulou mais essa discussão e a proposição do projeto?
Foi justamente a atualidade. Minha pesquisa de mestrado e doutorado não tem a ver com isso, nem minhas pesquisas atuais. Acho que foi uma coisa suscitada por outros professores do grupo, que é a professora Aline, o professor Paulo, que são da área mais educacional, mas eles me pegaram justamente porque esse é o interesse mais pessoal que agora se tornou acadêmico e de extensão.
E Cecília, queria que você comentasse um pouco, como foi que você recebeu, conheceu essa proposta do trabalho aí proposta pela professora Raquel?
Eu faço parte também do Laboratório de Soluções Educacionais, coordenado pela professora Aline e pelo professor Paulo. E aí, como eles conversaram, né, com a Raquel sobre a proposta, eles lançaram a ideia no grupo, né, pra gente conversar e ver quem tinha interesse. E como eu tenho interesse na área escolar, né, eu pensei de por que não abrir esse olhar e não restringir escolar só pra escola e educação básica e pensar também na academia, né, pós-graduação, graduação. E aí eu pensei, era uma coisa que eu nunca tinha pensado em trabalhar, mas eu fui me lancei na proposta, né, fiz o processo seletivo e passei, e hoje estou como bolsista.
Agora, só para a gente contextualizar um pouco dessa discussão, de fato é alguma coisa que a gente tem acompanhado bastante. Por exemplo, a gente acabou de passar aí pelo Setembro Amarelo, onde está se discute bastante sobre a questão da saúde mental. Agora, por que que esse tema, na realidade acadêmica ou universitária, ficou tanto tempo escondido, invisibilizado? O que que vocês acham?
Eu acho que ele não é recente, eu acho que ele não era visualizado antes, as pessoas não falavam antigamente sobre isso, as pessoas sofriam sozinhas, havia uma normalização do adoecimento, inclusive havia até uma glamorização do sofrimento, do tipo, eu não estou dormindo, e as pessoas até tinham uma certa competição de quem sofria mais, e um certo também, assim, um assédio moral relacionado, por exemplo, na academia. Então, na verdade, é uma estrutura que há bastante tempo já vem adoecida e que agora a gente, justamente pela conscientização de que sofrer não é normal, no sentido de que não devemos sofrer sozinhos, que a gente começa a perceber a necessidade e o surgimento de mais pessoas falando sobre isso. E não é só aqui na UFPA, é no Brasil, tem várias outras iniciativas surgindo e em todo mundo que eu estou entrando em contato desde que a gente começou esse projeto, indo atrás de novas pesquisas que estão saindo.
Ok, tu deves acompanhar também um pouco dessa realidade, né, Cecília? Até porque você também faz uma graduação, está aí trabalhando no projeto, então você tem aí um contato com esse público da pós-graduação. O que que você acompanha sobre esse debate aqui na UFPA?
Como a Raquel já comentou, eu acho que é um debate muito novo e, inclusive, a atuação do psicólogo nesse campo é um assunto muito novo também. Porque, como eu falei, né, a atuação do psicólogo escolar se restringia muito à escola e ninguém pensava no sofrimento do pessoal da pós-graduação. Então, acho que essa atuação do psicólogo escolar fora dos limites tradicionais é uma coisa muito nova também. E é uma coisa necessária, né? Não é um debate que... Não é um sofrimento que começou a surgir agora. As pessoas já sofrem há muito tempo, mas as pessoas só começaram a falar disso agora. E o que é um problema, porque mesmo que elas estejam se abrindo um pouco mais, a gente ainda percebe um pouco de vergonha, um pouco de estigma sendo jogado em cima dessas pessoas quando elas começam a falar disso, né? Estão sendo chamadas de fracas, sendo chamadas de que não aguentam a pressão, de que entraram no mestrado, no doutorado, é porque elas têm que passar por isso, que é normal, né? Então, a gente vê que é realmente uma coisa que ainda tem muita resistência a falar sobre e é por isso que a gente considera o trabalho tão importante.
Agora, quais são os fatores, assim, que a gente pode dizer que caracterizam ou que jogam ou que colocam essa situação como natural, entre aspas, aqui na universidade? A gente tem um sistema de, por exemplo, de seleção para entrar no mestrado, no doutorado. São feitas exigências quanto a publicações, quanto a resultados, quanto a prazos. São esses os elementos, os fatores, ou vocês destacariam que há outros fatores que levam e condicionam essa questão dessa pressão sobre o emocional dos pós-graduandos? Cecília?
A gente considera isso, sim, um fator, né? Toda essa questão institucional, essa questão de produção, essa questão mercantilista de sempre estar produzindo, sempre estar escrevendo. E a gente considera isso um fator de muito peso. Mas também são outros fatores que a gente já identificou a partir das rodas que a gente fez, do que os alunos trouxeram. E a gente, entram questões também relacionais de, por exemplo, como o orientando, o pós-graduando lida com o orientador, a pressão que o orientador faz nele. Então, toda essa dificuldade de relação com o orientador também é um fator de grande adoecimento. E também uma questão mais social, de pouca valorização do trabalho. O pós-graduando, ele não é muito valorizado o que ele faz, porque as pessoas dizem que ele só estuda. Então, esse estigma social que ele carrega também é um fator de muito peso. Além de outras situações que a gente também encontrou, como uma falta de limite nessa relação com o orientador, é um fator que a gente percebeu que também causa muito sofrimento, né? O fato do orientador não conseguir falar com o orientador de forma assertiva, não conseguir também organizar o seu tempo para fazer as tarefas e, às vezes, fazer com que a pós-graduação se torne uma coisa muito cansativa por não saber mesmo organizar o tempo.
Professora Raquel.
Eu queria falar que justamente o aluno chega na pós-graduação vindo de não tendo as habilidades, às vezes não tendo sido desenvolvidas. Se a gente pensar, não é uma coisa nova da pós-graduação, é algo que vem vindo do ensino básico, ensino fundamental, a graduação, habilidades como manejo de tempo, assertividade, todas que a Cecília falou, se espera do aluno, mas não são desenvolvidas, elas são exigidas, e esses alunos às vezes se veem se culpabilizando individualmente por coisas que são estruturais. Então, você falou, a pressão, são prazos, limites, isso existe em todos os outros trabalhos. Por que que a gente está falando especificamente da pós-graduação? Porque, além disso, não é considerado um trabalho, que foi o que a Cecília disse. Não existe 13º, não existe férias, não, licença maternidade, tem alguns tipos de trancamentos que você pode fazer. E as poucas bolsas, que é uma realidade, infelizmente, da nossa região e também no Brasil no momento, os cortes de bolsas. Então, esses alunos se encontram um pouco vulneráveis, ao mesmo tempo que há uma supervalorização, nossa, você está fazendo um mestrado, um doutorado, não é para você sofrer, é para você estar feliz. De certa forma, esse aluno se sente, ele não pode adoecer, ele não pode se sentir mal, porque ele foi selecionado, então ele, para ele agradecer. Todas essas pressões internas e externas estão concorrendo para esse adoecimento, às vezes.
Agora, vocês estavam falando aí um aspecto, acho que é até importante, nessa questão da relação entre um orientando e o seu orientador, e vamos dizer assim, já que não é necessariamente um problema novo, então em que medida também esse é um problema que a gente não está reproduzindo, por exemplo, essa relação que há entre esse orientando e esse orientador, não é reflexo de uma relação anterior entre orientadores e orientadores que a gente acaba reproduzindo, e hoje a gente chega num limite, né, que a gente precisa abrir a boca e dizer que, olha, está acontecendo alguma coisa de errado aqui nessa universidade, né?
Isso é interessante você dizer, porque a maior parte das vezes nós temos medo de falar sobre alguma coisa que está acontecendo de errado. Por exemplo, um aluno sofrendo assédio moral e não tem coragem de falar com seu professor ou com outra pessoa. Nós aqui na UFPA temos uma ouvidoria que escuta a gente, então eu estou dizendo para agora para as pessoas, vocês podem buscar esse lugar, e o nosso projeto vem para falar, olha, não está ok. Tem alguma coisa de errado, que não é só o orientador, não é só o orientando, não é só a academia. Tem todos esses fatores, tem que parar e falar, não vamos continuar reproduzindo as mesmas formas de relação. Então, ao mesmo tempo que tem um orientador que deve respeitar os limites da orientação, ele também, às vezes, não pode se ausentar de ver um aluno em dificuldade, de encaminhar ele e falar para ele, olha, você talvez esteja procurando de ajuda, olha, tem esses outros cursos que eu posso te indicar. Então, a gente, como professor, orientador, Eu sou orientadora de mestrado, mas orientadora de iniciação científica. Toda pessoa também que passa por nossa pós, mestrando, também pode se tornar um orientador. Então, esse projeto também está formando futuros orientadores que sejam saudáveis nas suas relações com outros alunos.
Cecília?
Além disso também, eu acho que é interessante a gente pensar que é uma questão cultural, porque desde a educação básica, a gente não tem, o aluno não tem essa liberdade de questionar o professor, de dizer que não concorda com algo que o professor falou. Então, essa é uma relação, um tipo de relação, né, uma configuração que ela se repercute até a pós-graduação. E, além disso, a gente não pode taxar os professores e os orientadores simplesmente como culpados. A gente tem que entender também que é uma questão histórica, no sentido de que eles foram orientados dessa forma. Então, muitas vezes, eles não sabem como agir diferente. Eles acham, eu fui tratado dessa forma e deu certo. Eu concluí meu mestrado, concluí meu doutorado, o meu pós-doutorado. Então, se eu continuar tratando os meus orientandos dessa forma, vai dar certo também. Então, é desenvolver tanto habilidades nos pós-graduandos para passar a pós-graduação de maneira mais saudável, mas também instigar esses questionamentos nos próprios professores.
Agora, isso a gente está falando muito, a professora comentou, por exemplo, a estrutura da ouvidoria aqui na universidade. Existem outros serviços ou estruturas que, de repente, podem ser aliados desse debate sobre a pós-graduação? Será que, por exemplo, a CAPES pode ser uma aliada nesse debate, o CNPq, as reitorias? Não estou falando só da UFPA, na verdade, de outras universidades. O que vocês observam? Que estruturas poderiam ser viáveis, poderiam ser parceiras de promoção de um cuidado com a saúde mental dentro da universidade?
Eu acho que há várias estruturas que já fornecem esse cuidado, no sentido de nós temos aqui a clínica escola e nós desenvolvemos uma lista, por exemplo, de locais que tem atendimento psicológico gratuito ou facilitado, está no nosso Facebook. Nós sabemos que aqui na UFPA tem algum serviço, por exemplo, aluno de graduação. Eu acho que, como o nosso projeto está crescendo, pode ser sim um momento de talvez se aliar a essas outras instituições que, de certa forma, também já estão preocupadas para a gente mobilizar um trabalho maior. Mas, no momento, nós ainda não temos essas parcerias. Nós temos uma parceria com o Laboratório de Saúde de Soluções Educacionais e com esses outros locais que a gente foi atrás para, pelo menos, fazer essa lista de atendimentos. Mas a gente espera que o projeto cresça e tenha essas novas parcerias. E, ao mesmo tempo, falta um certo financiamento para algumas coisas. Assim, nós estamos felizes que nós temos a Bolsa da Cecília, mas às vezes a gente precisa também de financiamento para fazer projetos maiores.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos apresentando o projeto Acolher, Promoção de Acolhimento e Saúde Emocional na Pós-Graduação. A gente está recebendo hoje a professora Raquel Ripardo e também a Cecília Nóbrega. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, hoje apresentando o projeto Acolher, Promoção de Acolhimento e Saúde Emocional na Pós-Graduação. As nossas convidadas hoje são a professora Raquel Ripardo, ela é coordenadora do projeto e professora aqui do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, NTPC, e também recebemos a Cecília Nóbrega, ela é estudante de Psicologia e também é bolsista do projeto. Retornando aqui à nossa conversa, eu queria que agora vocês comentassem um pouco mais sobre o funcionamento do projeto. Na verdade, uma das suas ações mais evidentes, vamos dizer assim, é uma roda de conversa que vocês realizam, né? Mas existem outras ações. Eu queria que vocês comentassem um pouco, de forma geral, o que vocês pretendem em todo o projeto, não só a roda de conversa.
O funcionamento do nosso projeto, ele consiste basicamente em três ações. A primeira delas, como você já comentou, é a roda de conversa, né? Que acontece mensalmente, uma roda a cada mês. E essa temática da roda, a gente define geralmente no final do encontro anterior, de acordo com o que os alunos trouxeram, os temas que eles querem debater, os temas que a gente identificou que foram os mais falados, e aí a gente pensa no tema da roda, pensa nas dinâmicas que nós vamos fazer, sempre pensando e tentando focar na questão de ter mesmo um ambiente acolhedor para esses alunos. Inclusive, as dinâmicas que a gente pensa, a gente sempre tenta valorizar a questão do anonimato, para que os alunos se sintam mais à vontade, mais confortáveis para falar. E aí a gente faz essa roda, faz essa conversa. E também uma outra característica da roda é que ela não tem a presença de professores, justamente para evitar que tenha essa pressão, esse constrangimento pela presença dos professores. Então, eles não estão presentes nas rodas. É, a segunda ação que a gente faz é, são as oficinas, que são oficinas gratuitas, que a gente oferece para os alunos da pós-graduação e também abre para estudantes da graduação. Essas oficinas, elas tratam de habilidades que os alunos julgam que são necessárias e importantes serem desenvolvidas para que eles passem pela pós-graduação de maneira mais saudável. A gente teve a primeira oficina, que foi a oficina de manejo de tempo, e estamos organizando a segunda, que será de assertividade. A gente pensa nesses temas também na mesma ideia da roda, de temas que os alunos querem tratar, querem trabalhar, mas a gente sempre está aberto a sugestões que eles querem dar e temas que eles querem aprender, habilidades que eles querem desenvolver. E a terceira ação que a gente faz é o encaminhamento, que em caso de identificação de demanda psicológica de algum aluno, a gente encaminha ele para serviços parceiros, inclusive a clínica da UFPA.
O que é interessante que a Cecília falou é que nós somos um grupo bastante unido, as pessoas que estão por trás desse projeto, não somos apenas professores, temos a Cecília e temos alunos de pós-graduação no momento do PPGNC, no NTPC, e todas as rodas e as oficinas são feitas com eles, discutidas, as dinâmicas, os cartazes, então nós temos uma grande dedicação dessas pessoas, que elas mesmas às vezes são participantes das rodas e do oficina, mas que estão por trás, fazem parte desse projeto.
É, vocês já fizeram, por exemplo, 3 edições, né, da roda de conversa, e o que é que vocês perceberam? Assim, houve uma procura, as pessoas estiveram abertas à dinâmica que vocês propuseram, fizeram alguma sugestão? O que é que vocês já têm acompanhado aí dessas primeiras edições e que vocês pretendem levar para as próximas?
Bem, eu estive presente, como a Cecília disse, apenas nas primeiras 2 rodas, já que foi algo que a gente notou, que apesar de não termos alunos nas rodas, seria mais confortável que nós não estivéssemos presentes. E nós notamos que há adesão, que há demanda dos alunos, tanto que muitos alunos nos procuravam em outros horários, falavam, eu quero participar, mas não tem horário no dia. Então, há uma demanda, e a Cecília vai falar um pouquinho sobre o que tem surgido. E eu acho que, de certa forma, está mudando um pouco. Eu mesma, como professora, vejo alunos no meu próprio PPG se sentindo mais confiantes para poder falar sobre suas próprias emoções ligadas à pós-graduação. Quando surgem demandas que não são específicas, como a Cecília disse, às vezes a gente tem que caminhar, é claro que a gente acolhe, mas o foco do projeto é a pós-graduação.
Cecília?
A gente já percebeu nessas rodas que a gente já fez, né, que há, como a Raquel falou, uma demanda desses alunos, mas como eu já tinha comentado antes, né, ainda há um constrangimento e uma resistência muito grande a se falar sobre adoecimento mental, adoecimento emocional na academia. Então, a gente percebe e era uma coisa que a gente, de certa forma, já esperava, porque é uma coisa que a gente já encontrou na literatura, que o público não é tão grande assim, justamente por essa questão do constrangimento, de saber que vai ter pessoas lá que são do mesmo orientador que eu, e aí podem me taxar de alguma coisa que eu não vou gostar, ou comentar com o meu orientador. Então, ainda há essa pressão, sim. Então, a gente não estava tão ambicioso assim em relação à quantidade, sim à qualidade dos nossos acolhimentos, né? E a gente, como a Raquel falou, recebeu um feedback muito positivo dos alunos quando teve a ausência dos professores nas rodas, porque eles falaram que realmente ficou um clima mais acolhedor. E a gente espera que o público cresça e os alunos se sintam mais confiantes e confortáveis para enxergar as coisas que são os seus direitos, são direitos na relação com o seu orientador, porque a gente está ali para lutar por uma demanda que é deles também.
Ok, professora.
Nós temos dinâmicas que fazem esse foco no anonimato, claro que também eles podem falar coisas que eles falaram deles, mas também nós fazemos como se fosse um contrato também de confidencialidade, os alunos se entram em contrato, vamos tentar não levar para fora daqui e também acolher o outro colega de uma forma emocional, assim. E a confidencialidade é uma coisa interessante porque a maior parte dos alunos da nossa pós-graduação são psicólogos, nós estamos acostumados com a ideia do sigilo e de criar um local de acolhimento e de proteção, e eu acho que a gente também ensina para alunos que não são dessa formação também essa necessidade de acolher a pessoa e de dar também esse sigilo para elas.
Ok. Agora, eu não quero justamente quebrar esse sigilo, mas assim, só para a gente ter uma base ou poder esclarecer alguma curiosidade. A gente pode pensar que, por exemplo, as ciências mais duras, mais tradicionais, desse paradigma mais moderno, da área das exatas, por exemplo, seriam mais exigentes e as áreas mais humanas, sociais, seriam mais flexíveis e haveria outro tipo de relação. Existe isso ou eu estou julgando completamente enganado aqui, professora?
Olha, eu acho interessante a sua pergunta. Quando você faz ela, nós não achamos assim... Eu não lembro de cabeça pesquisas que diferenciam essas duas áreas. O que eu posso dizer é que realmente a forma como se lida com essas duas áreas, se a gente for dividir em humanas e exatas, a gente sabe que as pessoas de exatas tendem a ser mais objetivas e talvez conseguir separar um pouco mais o que é pessoal, o que é do trabalho. Mas a verdade é que também é exigido das pessoas de humanas que entendam tudo, que percebam que o problema não é com elas. Então, cada área vai ter seu próprio problema. Vai ter sua própria questão que vai influenciar, impactar de forma diferente na relação com a academia, com a pós-graduação.
Cecília?
Isso é uma coisa interessante, assim, curiosa no sentido de que chega até a ser uma contradição, às vezes, por parte dos professores, que muitas vezes são psicólogos e pensam nessa questão da empatia, estudam sobre isso, mas na hora de aplicar com seus alunos, não conseguem... manejar isso da melhor forma, né? Não, claro, que seja uma culpa deles necessariamente, né? Como eu já falei, talvez seja uma habilidade não desenvolvida, mas é interessante a gente pensar o quanto às vezes, nossa própria formação de graduação, a gente tende a desenvolver habilidades para ambientes específicos, não generalizar isso de uma forma mais efetiva.
Isso é interessante porque o psicólogo é até um momento da gente pensar na nossa própria formação. A Cecília está tendo uma oportunidade diferente da que eu tive na graduação, de ver a aplicação das teorias de uma forma prática. Então, a gente tem que pensar também na nossa própria graduação, de poder desenvolver habilidades que... Não só aquelas habilidades teóricas, não só o que vai ser usado no seu trabalho, mas habilidades relacionais, habilidades de assertividade. Todas as graduações precisam disso, porque são relações humanas que vão acontecer em empresas de engenharia ou laboratórios de química. Em todo momento você precisa dessas habilidades.
Agora, a gente estava falando que a periodicidade das rodas de conversa, elas são mensais. E as oficinas, as outras atividades, elas também têm essa periodicidade mensal? Como é que elas se organizam nesse período, assim?
As rodas de conversa, elas começaram em abril e acontecem de forma mensal, só às vezes, dependendo das férias, elas podem ser um pouquinho maiores. As oficinas começaram agora no segundo semestre e pretendemos fazer de forma mensal também. Então, nós tivemos a primeira no mês passado e a próxima já vai estar no final desse mês aqui, que se vocês acompanharem a gente nas redes sociais, aí vai ter a data fixada. Então, é nosso objetivo que ela também tenha essa periodicidade e a cada 15 dias tenha uma roda ou uma oficina, uma roda ou uma oficina.
Cecília, a professora estava falando uma questão importante, que é uma experiência que ela não teve de poder participar e poder aliar o que ela aprendeu na sala de aula com uma experiência mais prática, e tu está tendo essa experiência. Né? Eu queria que você comentasse um pouco do que esse projeto representa em termos da tua formação acadêmica, profissional, né? O que esse projeto tem trazido para a tua formação.
Como eu já comentei, é uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar, que foi com o pessoal da pós-graduação, mas está sendo uma experiência muito... enriquecedora no sentido de abrir o meu olhar para um outro público, né? Para ver a pós-graduação e a academia de forma mais crítica também, de pensar que nem tudo que acontece na relação de professor-aluno e em qualquer relação de suposta autoridade é normal. Então, tá também me ajudando a desenvolver habilidades que são pré-requisitos para minha futura atuação profissional, que são as habilidades de escuta, ter uma escuta diferenciada, habilidades de promover um ambiente que seja acolhedor, que seja confortável. Também ter essa empatia de tentar olhar para o pessoal da pós-graduação, mesmo que eu não esteja ainda passando por isso, mas tentar entender eles de acordo com o que eu já passei, de acordo com o repertório que eu tenho até aqui. A questão do sigilo também, que é uma questão que é sempre bom exercitar, de ter o respeito pelas demandas do outro, de não diminuir o sofrimento do outro. Então, eu acredito que, de uma forma geral, é uma experiência que, um primeiro momento, foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginava trabalhar, né? Mas que agora está sendo muito enriquecedor, justamente por abrir o meu olhar para a atuação da psicologia escolar, que era uma área de meu interesse, e também de pensar que o psicólogo escolar não está só dentro das escolas, mas está também dentro da academia e o quanto é importante a atuação do psicólogo escolar na academia.
Ok, professora, é um projeto ainda recente, né, que tem aí todas as perspectivas de crescimento. A senhora já planeja alguma ação no sentido de ampliar esse atendimento, estabelecer novas parcerias, alguma coisa nesse sentido, ou de repente levar esse tema para a sua área de pesquisa mesmo, para alguma disciplina, não sei. Como é que a senhora pensa, que repercussões esse projeto pode ter, por exemplo, no ambiente mais acadêmico mesmo, na sala de aula, no laboratório, enfim.
Acho que temos alguns sonhos em relação a isso e planos também. No começo do projeto, nós entramos em contato com outras parcerias que falaram, nós queremos expandir isso, nós queremos fazer parte, mas não agora. Então, a gente está aproveitando realmente o projeto amadurecer. Nós temos interesse na saúde emocional na graduação. Então, a professora Aline Menezes, que está no nosso projeto, também já trabalha na graduação e a gente quer expandir um pouco para isso. Então, a gente espera crescer no ano que vem, novamente renovar a bolsa para poder expandir um pouco. A gente também está aí, aos poucos, aprendendo com nossas experiências e acho cada vez mais fazendo um trabalho melhor. É nosso objetivo também divulgar essa experiência para que outras universidades, por exemplo, tenham interesse em desenvolver essas rodas de conversa. Nós sabemos que há algumas aqui em Belém, outras universidades particulares que têm rodas de conversa na graduação, elas existem. Tanto que a Cecília falou sobre psicólogos escolares aqui em Belém, eles estão se reunindo para pensar a graduação, o ensino superior, que junta a graduação e a pós-graduação. Então é uma coisa que está surgindo como um campo de atuação e como ela disse, nós psicólogos a gente desenvolve habilidades que vão poder ser utilizadas em outros espaços.
Agora, lógico, a todas as perspectivas aí de crescimento, né? E com certeza o projeto tem tudo também para dar certo. Dando certo, o que vocês acham que pode impactar de mudar na nossa realidade acadêmica? Que impactos a gente pode ter? Que tipo de universidade, de relações a gente pode ter numa universidade que cuida da saúde mental?
Olha, uma das questões, você falou bastante sobre a coisa da diferença entre as áreas mais duras e mais humanas. De certa forma, às vezes pode ser demandado de nós uma quantificação do resultado desse projeto. Às vezes existem realmente intervenções que acontecem com uma menor taxa de desistência na pós-graduação, porque nós temos alunos que desistem da pós-graduação por adoecimento emocional, menos trancamentos, um menor tempo para fazer a pós-graduação, porque cada vez mais as pessoas demoram mais, elas perdem no caso, ficam sem bolsa no final do mestrado, justamente porque demoraram para defender. E a gente espera que haja uma multiplicação disso. Então, nós estamos formando mestrandos em todas as áreas que serão professores, que também criarão esses espaços de qualidade. Às vezes, a gente exige do aluno de pós-graduação que ele publique, que ele produza, que ele escreva, que ele leia, mas qual é a qualidade desses produtos? Se a gente parar e pensar, não tem tanta qualidade, porque a pós-graduação precisa de reflexão. Então, como a Cecília disse, é uma estrutura maior. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui para ver se tem uma repercussão e que possa mostrar para os outros que é possível mudar.
Cecília?
Um outro benefício, né, que a longo prazo, claro, de que se o projeto der certo, que a gente pode conseguir, é essa questão de repensar a pós-graduação, né, ver a pós-graduação com outros olhos. Inclusive, favorecendo a entrada de outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas pensam a pós-graduação como um bicho de sete cabeças. Então, se a gente pensar as relações, repensar as relações e, quem sabe, mudar as relações entre orientador, entre orientando, repensar essa cobrança, essa pressão que é exigida dos alunos, então mais pessoas talvez tenham interesse em ingressar na pós-graduação por perceber que é uma fase, é um processo, é um desenvolvimento, mas que é possível se passar de forma saudável também.
A gente está chegando já ao final do programa, eu vou deixar espaço se vocês quiserem fazer considerações, esclarecer alguma coisa que eu não perguntei, professora Raquel.
Mesmo vocês que não estão na pós-graduação, espero que escutando, saibam que o trabalho mental por trás dos estudantes, a grande estafa, leitura, necessidade de refletir, cria um cansaço que não é, às vezes, suficiente dormir. E, aliás, esses estudantes dormem muito pouco. Convidamos todos os alunos de pós-graduação, e tanto da UFPA quanto de fora, para participar. Eu também queria falar que essa é uma iniciativa interessante aqui na nossa região, que infelizmente conta com poucos centros de atendimento psicológicos gratuitos. Nós fizemos a compilação, mas ainda é pequena. Então, a gente espera que seja um espaço de saúde. Então, é um dos objetivos também que, se vocês conhecerem centros de saúde psicológica que atendem gratuitamente, entrem em contato com a gente, que a gente atualiza a lista.
E, além disso, também convidar, né, para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Acolher, o Instagram é acolher_UFPA. A gente tem o e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão. Estamos abertos a qualquer coisa que vocês queiram falar para a gente. É acolhimento.ufpa@gmail.com.
Eu também quero agradecer essa oportunidade. A UFPA é uma universidade que tem se diferenciado aqui no Norte. Ela tem buscado cada vez mais integrar conhecimentos acadêmicos e também regionais. Então, eu acho que é interessante. Nós queremos agradecer também a direção do nosso instituto, ao nosso instituto e à Faculdade de Psicologia. Esse projeto encontra essa confluência entre os dois institutos e também ao próprio PROEX e o PIBEX, que nos ajuda com a Bolsa da Cecília. Então, nós encontramos acolhimento para nós mesmos, encontramos encolhimento para esse projeto e então algo que encontra ressoa aqui nessa universidade. A gente espera que cada vez mais aumente.
Ok, então, gente, fica aí só para reforçar o convite, né, para acompanhar sempre a programação, tem sempre programação mensalmente. Para isso, basta ficar ligado aí nas redes sociais do projeto Acolher. Com certeza você vai encontrar informações úteis. E para encerrar o nosso programa como de costume, a gente sempre termina com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido hoje? A Cecília.
A música que a gente vai pedir hoje é a música Epitáfio, justamente para pensar nessa questão do viver hoje de maneira completa, né? De maneira sem pensar no que você vai fazer depois, no texto que você tem para ler depois, no texto que você não leu, no quanto que você dormiu no final de semana, né? Mas sim viver hoje e pensar que cada dia é um dia e que a gente tem que aproveitar o processo e o desenvolvimento.
E é interessante porque é uma música que pode fazer a gente pensar que a gente não está fazendo tudo o que deveria, mas na verdade é para priorizar o que é realmente importante. É estar com sua família, é estar também tratando da sua saúde física, é fazer exercícios físicos, se alimentar bem, passear, aproveitar o tempo com seus filhos. Na pós-graduação, muitas pessoas têm filhos, então muitas vezes o professor, os professores das outras disciplinas, não é só o orientador que às vezes faz pressão, mas eles dizem: nossa, mas você tem um trabalho para tal dia. Infelizmente, eu posso dizer que a gente esquece que a pessoa tem o resto da vida dela. Então, essa música representa para a gente a possibilidade: olha, algumas coisas têm que ser feitas, você tem prazos, você tem deveres, mas não esqueça daquela outra parte que é tão importante para a saúde emocional sua.
Para finalizar, a gente só gostaria de agradecer o convite, né, de vocês estarem dando esse espaço de voz, né, para a gente apresentar o projeto, para que mais pessoas conheçam e participem e pensar o quanto é importante, né, que nós estamos do lado desses alunos e obrigada.
Obrigado a vocês pela presença e por poder confiar também na gente para divulgar um pouco desse projeto. A gente espera ter contribuído de alguma forma e esperamos contribuir para levar essa mensagem a quem estiver precisando, seja aqui na universidade, mesmo que você estiver fora e de repente buscar em outro centro, em outra universidade, outra localidade, um apoio para cuidar da sua saúde emocional. A gente fica feliz de poder ajudar na divulgação e agradecemos a presença de vocês e por vocês estarem aqui divulgando conhecimento com a gente. Obrigado, professora Raquel e também Cecília. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada.
Eu agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas, a professora Raquel Ripardo e também a Cecília Nóbrega. Elas estiveram aqui apresentando o projeto Acolher, Promoção de Acolhimento e Saúde Emocional na Pós-Graduação. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Bruna Rocha, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa e Vânia Torres. A gente termina o programa de hoje ouvindo o Epitáfio dos Titãs, foi o pedido das nossas convidadas e a homenagem da Rádio Web ao projeto Acolher, Promoção de Acolhimento e Saúde Emocional na Pós-Graduação. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Thank you. menos ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.